Doutor Ronaldo, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, agradeço o convite.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre câncer de pele. Por que que é importante a gente alertar, doutor, para os riscos da disseminação do melanoma?
A gente pode falar o seguinte: nós temos dois grupos, né, de tumor de pele que são os principais, né? O melanoma é o mais agressivo, no caso, né, dos mais comuns, e nós temos os carcinomas também. Como tu mencionaste, hein, né, aqui nossa região sul, né, a incidência é talvez a maior do Brasil, né, junto com Santa Catarina, aqui, nos Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E nós temos a nossa ascendência europeia, né, indivíduos de pele clara, e essa exposição ao sol crônica, geralmente, né. Então, o que a gente tem que alertar é que, bem, a doença, ela é bem presente, ela é muito comum, tá? 33% dos cânceres, em geral, são de pele. Um em cada cinco indivíduos de pele clara vão desenvolver um câncer de pele durante sua vida, né? Então a gente tem que estar alerta para isso e saber, pelo menos, identificar ou participar, né, nessa, digamos, um diagnóstico do câncer de pele.
Sobre a questão do melanoma, doutor, é importante a gente lembrar que ele tem bastante chances de letalidade, né? Ou seja, de pessoas que podem perder a vida por esse tipo de câncer. Poderia explicar como a gente pode perceber, por exemplo, na pele que há algum sintoma, alguma desconfiança para esse tipo de câncer?
O melanoma, sim, ele é um câncer que pode se disseminar. Muitas vezes a gente nem dá bola, né? Muitos pacientes não dão bola daquelas lesões pigmentadas, né? Então, o mais comum do melanoma é a gente se basear naquele velho ABCDE do melanoma, né? Para poder fazer alguma, não desconfiar de alguma lesão. Então, o que nós temos, né? A letra A corresponde à assimetria. Então, por exemplo, tem uma pinta de pele, se traçar uma linha dividindo ela ao meio, um lado da lesão não é igual ao outro, são assimétricos. O B é em relação aos bordes dessa lesão. Os bordes geralmente lembram um mapa geográfico, são bordes serrilhados dessas lesões. O C corresponde à cor, geralmente a cor do melanoma são cores, as lesões têm cores heterogêneas, né? Mais de uma cor, variando do marrom claro, marrom mais escuro, em uma mesma lesão. O D seria o diâmetro dessas lesões, que geralmente são maiores que 6 milímetros. E por fim, o E, que corresponde à evolução. São lesões que evoluem, que elas se modificam ao longo do tempo. Então, as pessoas que querem, né, é interessante as pessoas que têm um fator de risco maior, uma pele mais clara, muitas pintas de pele, que elas possam olhar para si mesmo, né, se próprias, dar uma olhadinha nessas lesões, se basear nesse ABCDE, né, dessas lesões, para poder desconfiar. E na desconfiança, procurar um atendimento geralmente dermatológico, né, para que possa ser feito, aí, no caso, se embasar essa suspeita, se remover essa lesão e se fazer o diagnóstico quanto antes possível. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, né, melhores as chances de cura dessas lesões que realmente se disseminam pelo corpo.
Doutor, é comum muitas pessoas relatarem a situação do melanoma com a demora de buscar a ajuda. Fica numa região muitas vezes visível ou pequenininha e não se imagina que pode estar se disseminando pelo corpo, em outros tecidos ou se alastrando. O senhor poderia explicar como normalmente acontece esse caminho e da rapidez com que ele pode acontecer?
O melanoma pode estar em qualquer lugar do corpo, né? Como mencionaste, a gente tem que cuidar muito embaixo dos pés, por exemplo, a palma das mãos, né, a planta dos pés, couro cabeludo, né? A gente tem que sempre estar atento a qualquer tipo de sinal que a gente tenha, né? O caminho de disseminação, assim, a evolução, ela é temporal, ou seja, quanto mais a lesão desenvolve na pele, mais chances de metástase. A gente tem uma classificação chamada de Breslow, que corresponde ao tamanho em milímetros da penetração dessa lesão, tá? Quanto maior esse índice, ou seja, quanto ele varia de zero até vários milímetros, né? Quanto maior essa classificação, maior a chance de disseminação à distância, tá? Geralmente ela se dá pelos linfáticos, pelos linfonodos, ou seja, canais linfáticos que vão, células dessa lesão, como se fossem pequenos êmbolos, não, são pequenos caminhos, elas se localizam nos linfonodos, pode dar metástase aí nesses locais, e bem como outras regiões, como pulmão, como fígado, ossos, cérebro, né? Quanto ao tempo que isso pode acontecer, é muito variável, como eu falei, né? Então, isso depende muito dessa remoção da lesão, essa classificação que a gente faz, até para buscar outros exames em paralelo em que se possa diagnosticar essas metástases, essa disseminação no caso.
Entendo. Doutor, uma outra questão importante também é sobre as causas do melanoma. As causas do carcinoma e do melanoma podem ser as mesmas ou são causas possivelmente diferentes?
A maioria das vezes são muito parecidas, né? Então tem a ver principalmente com o tipo de pele, né? Quanto mais claro a pele, claro a pele da pessoa, maior o risco de qualquer tipo de câncer de pele, seja ele carcinoma ou melanoma, e também exposição solar, tá? Ou seja, exposição a fontes de ultravioleta, em que a principal é o sol. Nós temos as câmeras de bronzeamento, que foram proibidas, mas ainda clandestinamente a gente sabe que tem estabelecimentos que têm essas câmeras de bronzeamento, né, com ultravioleta A, mas basicamente é uma combinação do fator intrínseco que a gente fala, né, que é o que nós carregamos, né, de genética, principalmente a nossa pele, vinculado a essa exposição solar. O melanoma geralmente tem uma particularidade que o que se pode dizer é que as pessoas que pegaram, né, um sol mais pontual, por exemplo, queimaduras de sol na infância e adolescência. Ela tem maior relação com isso. São pessoas de pele clara que se queimaram, aquelas fizeram bolhas na pele em períodos específicos, né, principalmente infância e adolescência, tem um maior risco de desenvolver melanoma, né? Enquanto que os carcinomas geralmente têm uma vinculação a uma exposição mais crônica ao sol, as pessoas que se expõem praticamente diariamente ao sol. Mas, como eu falei, né, ela é uma associação de fatores nossos, genética, e fatores extrínsecos, principalmente a exposição a fontes de ultravioleta.
Claro, a gente falou um pouquinho, doutor, sobre o que é, explicar talvez, quem sabe, a questão da identificação, a importância do diagnóstico precoce em termos de preservação da vida e da qualidade de vida, mas a gente não falou de prevenção, doutor. O senhor poderia mencionar o que que efetivamente está comprovado que previne câncer de pele e, obviamente, carcinoma e melanoma?
Bem, a prevenção, a gente tem praticamente algumas, né, colocadas. Primeiro, quanto mais precoce se inicia na vida, se inicia a prevenção, melhor, né? Então, por exemplo, né, hoje a gente tem ali bons protetores solares. Então, o uso adequado de um filtro solar, já lá, né, lá na nossa infância, isso pesa muito, tá? Então, um filtro solar adequado, né, geralmente filtro acima de 30, com o repassar, a gente não pode esperar que o filtro passe de manhã, ele vai agir até o fim da tarde. Então, respeitar esses intervalos de repasse do filtro solar, que geralmente é em torno de 1 hora, 2 horas depois da aplicação. A sobreposição de elementos que nos protejam, por exemplo, um chapéu, óculos de sol, roupas, né, com proteção ultravioleta, evitar aquela exposição entre os horários de pico maiores, que é entre ali 9 e 10 da manhã até mais ou menos 4 da tarde. Aquilo que basicamente a gente já sabe, mas a gente vê assim que se a gente for para a praia e olhar o pessoal, a gente vê que muitos sabem, mas ainda pouco é feito, né, em relação a isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não querem repassar o protetor solar, estão dentro da água, não querem sair para repassar o protetor solar, não se protegem tanto quanto deveriam. Mas basicamente as medidas de proteção são essas e outras, vinculadas, obviamente, a uma consulta dermatológica de base. A gente sabe que, por volta dos 30 anos de idade, todos nós deveríamos passar por uma consulta, entre aspas, preventiva com dermatologista. Para ver o quê? História familiar de câncer de pele, história pessoal, ou seja, se tu teve ou não câncer de pele, o teu tipo de pele, se é mais claro ou não, se tem muita pinta de pele, e fazer um exame, e a partir dali o dermatologista consegue estabelecer uma rotina de acompanhamento desses pacientes. Tá? Então, isso é muito importante. E, de novo, eu saliento, o paciente tem grande participação nisso porque ele, se olhando, ele desconfiando de uma lesão, ele pode estar salvando a sua vida ou a vida de um amigo, de um parente, porque os tumores estão ali presentes, né? Não é necessário uma endoscopia, não é necessário uma tomografia para enxergar algo que está na pele. Então, esse é um ponto muito importante dessa discussão.
Perfeito. Doutor, eu tenho algumas perguntas de ouvintes aqui, se o senhor puder nos ajudar, a gente prioriza sempre as
Claro.
dúvidas, porque em tese, né, são dúvidas que se um tem, muitos têm. O Paulo pergunta o seguinte: ele tem uma pele, não é tão clara, embora ele tenha descendência italiana, né, europeia, mas é uma pele clara, não muito, mas clara. E ele tem muitas pintinhas, ele chama de beleza, e sempre brincou com isso, né, as belezas, braços, no rosto, no peito, e nunca deu muita importância a isso. Ele quer saber o seguinte: ter pinta na pele significa alguma coisa para diagnóstico ou para essas questões que envolvem prevenção ao câncer de pele?
O que se considera? Quem tem muitas pintas de pele, né, tem maior risco. Tá? Então, tem pacientes que têm inúmeras pintas, né, 100, 200, 300 pintas. Então, esses indivíduos têm uma maior propensão a desenvolver melanoma, por exemplo. Então, é importante que esses pacientes que têm várias pintas, né, muitas pintas, eles passem por uma avaliação específica e se possa, né, ver o que tipo de pinta é essa. Porque muitas vezes, né, se confunde algumas manchas da pele, algumas coisinhas pequenas, né, com essas pintas que possam desenvolver melanoma. Então, é importante que, se a pessoa tem muita pinta, aquelas pintas planas, principalmente, múltiplas, ela passe uma avaliação dermatológica e fique mais atento a isso. Mas, com certeza, quem tem mais pintas, maior é o risco.
Então, a dica de quem tem pintas e já tem ali mais de 30 anos, o bom seria fazer uma revisão no dermatologista para tirar dúvida.
Exatamente.
Entendi.
Isso é o que a gente fica pregando sempre, né? O melhor de tudo, não só para tumores de pele, mas para tudo, são as questões de prevenção. Né? Hoje em dia, a gente fala, né, que a gente não tem plano de saúde, a gente tem plano de doença, porque só vai quando está com problema. Né? A gente devia embasar o que a próstata é para o homem em relação à prevenção, o que a mama é para a mulher em relação à prevenção, que isso fique para todos os tipos, né, de tumores, cólon, pele, né, que a gente possa desconfiar disso, principalmente quem tem fatores de risco, e possam procurar atendimento especializado e, a partir dali, ter um acompanhamento adequado.
Teve alguma alteração, novidades? Tem coisas novas para a possibilidade de tratamento do melanoma? Ele tem cura, por exemplo?
Sim. Eu aqui na minha clínica, na Derma Onco também, eu convivo com câncer de pele há mais de quase 30 anos, praticamente. Né? Então, a gente vê o seguinte. Sim, o câncer de pele tem cura. De uma década para cá, as transformações foram absurdas, que a gente fala com as novas terapêuticas para melanoma, principalmente o melanoma, obviamente, metastático. Tá? Quanto à conduta inicial do melanoma, que é a remoção, essas coisas todas, elas se mantiveram meio estáticas, tá? Porque remover, fazer a avaliação, se criaram protocolos, né, obviamente, de avaliação anatomopatológica padronizados para o mundo todo, isso é importante, né, para que cada laboratório possa fazer um diagnóstico, tem o mesmo padrão de análise, tá? Isso é importante para o médico. E realmente, assim, para a doença metastática, os adventos das imunoterapias, terapias-alvo, isso vem realmente impactando muito, né, na sobrevida desses pacientes. Tá? A gente até pensa, a gente já comenta agora, que talvez a gente tenha começamos a curar alguns pacientes que morreriam em 6 meses, né, que a sobrevida seria em 6 meses com doença metastática, talvez muitos desses pacientes, com as novas terapêuticas, serão curados. Mas nada tira a importância de diagnóstico precoce. A diagnóstico precoce faz com que se cure o paciente. Tá? Esse é o principal. Depois da lesão estar metastática, ou seja, disseminada, as chances de cura, elas diminuem muito.
A gente agradece muito sua presença aqui no programa. Viu? Um forte abraço.
Muito obrigado, Eduardo.